Bem-vindo aos queridos colegas para a penúltima aula do curso de Matemática Simbólica. E hoje nós encerramos também uma etapa importante ligada às duas últimas aulas que vimos, ligadas à transcendência. Fizemos várias aproximações importantes para hoje podermos caminhar rumo a complexidades ainda maiores, sempre com muito cuidado, com respeito, com prudência. Nessa caminhada, nós somos pesquisadores, somos filósofos. Na nossa trajetória, nós fazemos o estudo da historicidade. No estudo da historicidade, buscamos compreender a estrutura de pensamento desta pessoa em relação a seu contexto, sua base categorial, e a partir daí, observamos os elementos submodais, ou seja, procedimentos clínicos. E então fazemos o nosso trabalho de complementar, tendo tudo isto como base. A matemática simbólica nada mais é do que a parte final de tudo isso. Quando nós já temos todas essas informações, esses estudos, aí vamos considerar a estrutura de pensamento como um todo em suas diversas relações. É a parte complexa, profunda, que exige tudo isso que eu citei como requisito fundamental. Sem isso, vira tudo algo sem qualquer alicerce e aí as coisas são de outra natureza. Eu vou partilhar a tela com vocês. Vamos diretamente ao nosso filmezinho de hoje, que foi construído para essa aula especificamente. Aqui está ele. Vamos lá. Bom, aqui está o primeiro dos quadros, serão cinco quadros que nós veremos hoje. Então, esse aqui eu só resgatei da nossa aula passada, esse quadro, e mudei algumas coisas sobre ele. Vejam que nós temos uma estrutura de pensamento à direita. A seta indica que essa estrutura está se recolhendo. Nós já vimos que uma estrutura de pensamento, ela se deforma, ela se contrai, ela expande, se fragmenta, faz muitas movimentações, nos mais diferentes sentidos, não é? Ficamos muito atrelados, desde o do homem aristotélico, cabeça, tronco e membros, essa noção dessa divisão exata, que da pele para dentro somos nós, da pele para fora é uma outra coisa, se disseminou e a nossa sociedade utilizou isso como métrica para quase todas as áreas. Da área jurídica, pedagógica, filosófica, área médica, etc. Aqui nós temos então uma EP que está se recolhendo. Ela deixou nessa esteira, tal qual as ondas do mar quando recuam e deixam na areia as conchinhas, os pequenos crustáceos, algum peixinho que está por ali passeando e depois espera que a maré suba para ele poder pegar carona de novo, né? Pedrinhas, cascalhos, às vezes um barquinho de plástico que uma criança deixou e que o mar trouxe e vai levar, e às vezes deixa para sempre. Há muitas coisas que habitam essa área de trânsito ali, ok? Algumas expressões indicadoras sobre isso, que são muito encontradas durante a clínica, na historicidade. A pessoa nos diz coisas como: vejam isso quando a EP recolhe para um lado dela. Ou seja, você viajou, foi conhecer Punta Ballena, lá no Uruguai, onde fizemos uma semana de estudos. Quando você volta, você não está mais diante da enseada, você não está mais diante do passadiço de madeira, dos decks, no qual a gente tinha aulas e pegava sol. Então, provavelmente, o seu EP, quanto a isso, se recolheu, deixando lá em algum lugar esses elementos. Então, às vezes, esses elementos que estão ali em algum lugar, eles ficam. Por favor, permitam que eu use essa expressão, que é apenas ilustrativa, está bem? Não, ela é exemplificativa, mais nada. A pessoa, ela diz para nós assim: olha, eu sinto que algo lá fora, em algum lugar, não é? Parece que o mundo é bem maior do que isso que eu tenho aqui comigo, isso que eu vivo no meu dia a dia. Parte destas expressões podem e não devem, podem vir eventualmente de fenômenos como estes. Agora, Deixa eu aprofundar um pouquinho mais. Dependendo da velocidade, da disposição, das dimensões que ocorrem nesse recolhimento, vocês estão vendo ali que está escrito poema em cor-de-rosa? Considerem que esse poema em cor-de-rosa é uma espécie de estrela cadente, um risquinho. Então, quem olha diz, nossa, parece que está em movimento. Outro diz, não, não é que está em movimento essa estrela cadente ali, o poema. É que são vários poemas, um do ladinho do outro. Alguns olham isso e dizem, não, são pessoas. É como se uma pessoa que já tivesse partido, ela se propaga até nós em imagem, em lembrança e outras coisas mais. Eu gostaria de dar dois exemplos clássicos que eu anotei aqui para vocês. Um vem de 1851. Um clássico, uma obra que na época foi colocada ao relento, ninguém deu bola para isso. Ela foi considerada filosófica demais, pesada demais para os propósitos dela, do Herman Melville, que é Moby Dick. Lembram desta obra? Tem muitos filmes, livros, literatura, que o Capitão Ahab, né? O Capitão Ahab, ele dizia para os marujos dele que a. Que quem conta a história no livro é o Ismael, né? Ele é um narrador que nos conta, né? Que está dentro do que estava no navio. E esse capitão Ahab, ele fala para o pessoal da tripulação que lá fora, em algum lugar que ele não sabe exatamente onde, há aquela baleia branca. Ele baseou, o Melville escreveu esse livro baseado num fato que aconteceu na época, na Inglaterra, que um enorme de um baleeiro veio a afundar e contavam, quem presenciou, que tinha sido por conta de uma baleia, né? Que ou se chocou contra ele ou outra coisa. Era uma espécie de boato, lenda, nunca se confirmou nada a respeito. E isso saiu no jornal da época. O Melville pegou isso e construiu essa história primorosa de um homem que vive todo o tempo com isso. Olhem, por favor, a ilustração que vocês têm diante de vocês. Estão vendo ali o poema e a estrelinha? Ela, sequenciada, muitas vezes, ela habita tanto a CP que retrai, quanto aquilo que está lá fora, gerando vários efeitos. Me deem, por favor, a passagem para eu usar essa licença poética. Vários efeitos fantasmas. Então, a pessoa pode ter a impressão, por exemplo, ele vai dormir, e no livro acontece isso. Por vezes ele sonha que a baleia está abalroando o navio dele, né? Quer dizer, tamanha é a maneira como ele se relaciona. Então, nesse caso, esse sinto que existe algo lá fora, observem, o lá fora é dentro dele. Lembrem das primeiras aulas, por favor, quando eu flexibilizei essas dimensões e disse, olha, às vezes, o que você considera lá fora está aí dentro. É exatamente o contrário. Esse é um exemplo em que isso eventualmente pode acontecer. E um segundo que eu anotei aqui é o processo de Franz Kafka, de 1925, né? Lembram da obra que o Joseph K., que é o aniversário do Joseph K., ele vai fazer 30 anos, e neste dia ele é preso. Esse livro foi publicado um ano após a morte do Kafka. Pediu para que se queimasse tudo que ele escreveu, não queimaram e ainda publicaram. Graças a isso temos esse livro, O Processo. O processo, esse Joseph K., ele é preso com 30 anos, e ele não sabe por que está sendo preso. O julgamento dele é uma coisa que beira o absurdo, porque ele fica suspeitando de tudo. Ninguém fala corretamente por que que ele está ali, por que que ele está sendo julgado, preso e mais tarde executado, né? Que é como termina a obra inacabada do Kafka. O Joseph K., ele tem todo o tempo essa impressão subjetiva. Tem algo lá fora, só que eu não sei o que é. Estão me julgando, estou sendo condenado. E eu não sei por quê, o que que eu fiz? Ele trabalhava no banco, né? O Joseph K. Kafka mostra que muitas das nossas questões que habitam fora do eixo urbano das nossas EPs estão lá em algum lugar, por vezes se tornam tão reais, tão concretas, que elas estão lá e, ao mesmo tempo, estão dentro de nós. Sabemos que é algo que é fora, alheio, diverso, e também sabemos que é algo que nos ocupa, porque está nos nossos pensamentos, nas nossas preocupações. É como se uma mesma coisa vivesse em mais de um lugar, a um só tempo. Vamos para a segunda gravura. Pronto. A música do Mustaki não está aí de graça. Ela tem um propósito. E depois, ao final, eu explico a música do Mustaki. Essa música é belíssima. Ma liberté, minha liberdade. Bem, vamos agora a esse segundo quadro. Vejam, aqui nós temos alguém que ali à direita é aquela estrutura de pensamento cor-de-rosa, acima à esquerda, uma estrutura de pensamento cinza e abaixo, para caracterizar por cor, uma verde. Muito bem. Estão em interação, interseção, conversam, etc. Vejam ali a área de afluência, ou seja, a área na qual convergem essas interseções. Os senhores compreendem que isso muda a cada segundo, não é? Basta que, por exemplo, aquela EP rosa se afaste e vá até a cozinha buscar um vaso de flores, já muda o quadro de interseção. Às vezes, o afastamento físico dessa EP rosa, ao invés de afastar a interseção com relação às outras duas, aproxima muito mais. Vocês já sabem que a natureza da interseção sofre todo tipo de influência, todo tipo de relação. Aqui, para efeitos didáticos, eu marquei uma área de afluência, ou seja, uma área de probabilidade máxima em que essas EPs convergem e têm uma interseção máxima. Bem, dadas as movimentações de cada EP, vamos considerar a EP verde como um exemplo. Vamos supor que com essas movimentações todas, a EP verde, depois quando você vai conversar com essa pessoa, ela diz para você, sabe, o tempo que eu fiquei lá com eles e nós conversamos e foi muito bom, tinha uma brisa muito suave, parece que o tempo era para sempre, que o tempo não acabaria mais. Não é que ele parou, ele continuava. Só que eu olhava para a brisa, olhava para as estrelas que chegavam no céu e eu tinha uma certeza íntima de que aquilo ali seria para sempre. Lembrem da aula sobre propagação que fizemos outro dia, né? Essa impressão subjetiva, agora ela segue para vários lugares, faz conexão com inúmeras EPs e tal, e nós não sabemos o alcance que isso pode ter. Pode alcançar as próprias estrelas e os infinitos. Não sabemos. Eu separei para vocês um livro de 1975, chamado Big Time Return, do Richard Matheson. Esse livro, ele foi feito um filme dele, que vocês, se eu falar o nome, vocês já vão reconhecer, que é Em Algum Lugar do Passado. O personagem tem o mesmo nome do escritor, que é Richard, e também ele no livro. E no filme ele era um escritor. E ele está morrendo. E ele então, mediante recursos imagéticos, ele retorna no tempo, até o final dos anos 1800, para encontrar alguém por quem ele se apaixonou profundamente apenas vendo o retrato. Quando ele encontra essa moça, em vários diálogos que ele tem no livro, e o livro é lindíssimo. Já trabalhei isso numa oficina, esse livro, né? Os diálogos entre eles. Tem um momento em que ele fala para ela: como é que o tempo pode ser tão, tão rápido? Não é tão, tão depressa entre nós em cada momento? Parece que já vai passar. E ao mesmo tempo, ele é infinito. E ele não sabe explicar, muito menos a moça, né? Num dos primeiros encontros entre os dois. Quando ele volta ao passado, ela olha bem para ele e pergunta: é você? ele não sabe muito bem a que ela se refere, mas ele deixa que o coração responda por ele. Ele diz sim. Ele responde afirmativamente para ela. No tempo em que eles estão juntos, e que sempre é muito pequeno, é também infinito. Como isso pode acontecer? Isso não pode acontecer na nossa área urbana, que vocês veem por dentro daquela bolinha cor-de-rosa, cinza e verde, ele não dá. Porque aqui na área urbana nós temos o relógio. O professor disse para vocês, nossa aula vai até as 8, 8h10, depois termina. Esse é o tempo urbano ali, não tem jeito. Mas à medida que a IP se expande, recolhe, vai para os vários lugares, esses outros tempos conversam, flexibilizam. E como no resumo do professor Clailton, o nosso controle é bem menor. Não só o nosso controle, a nossa base categorial. Sociedade de serviços industrial, a influência dela é bem menor. Então, considerem a riqueza que há nessas interseções, nessas interações que mudam, os cuidados que precisamos ter, não é? Todo o discernimento, a responsabilidade em torno disso. Vocês viram em outras aulas que quando nos aproximamos, quando nos afastamos, de maneira diligente, deliberada, cuidadosa, muitas coisas assim ocorrem. Entre elas, o tempo. O tempo pode desaparecer, literalmente, o tempo pode se expandir ao infinito, literalmente, e pode fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E na base urbana não será possível sequer explicar, mas nas interseções, à medida que você se propaga, isso você pode vivenciar, e há muitas pessoas que já vivenciaram situações como esta. Vamos agora aprofundar a
complexidade.
Bem, esse aqui é muito bonito também. Aqui. Só um pouquinho, por favor. Vou parar o gravador um pouco. Vamos prosseguir então a nossa aula. Agora vou partilhar a tela com vocês para prosseguirmos com as ilustrações que está. Muito bem. Expressões indicadoras. Aqui é a parte mais avançada da temporalidade. Algumas pessoas, quando retornam dessas interseções, por exemplo, foi fazer um passeio, no passeio parou para tomar uma limonada, descansou, adormeceu à beira do lago, teve um sonho, acordou, leu alguma coisa e diz: bom, agora eu tenho que voltar para minha casa, eu tenho que trabalhar, etc. Eu nunca tinha vindo para esse lugar, tudo é novo aqui para mim. Fez várias interseções. Considerem aquele círculo, aquele retângulo amarelado, a área das interseções. Algumas pessoas, pelos conectivos que nós vimos em aulas anteriores, fazem migrar muito desses conteúdos para a parte urbana da IP, aquilo que nós usamos no dia a dia. E alguns trazem expressões curiosas que nós acompanhamos às vezes no consultório. Por exemplo, algumas pessoas nos dizem: ah, eu estive no passado e eu notei tal coisa. Como assim você esteve no passado? Como é que alguém está no passado? Gente, você pode dizer: eu me lembrei, eu recordo, mas eu estive no passado? Não, isso não, né? Na nossa base urbana isso não tem. Ou então, o tempo parou. Como o tempo parou? O tempo não para. O tempo pode parar nessas interseções que você faz, nessas aproximações, sim. Ou um tempo disruptivo, quer dizer, um tempo que se fragmentou, né? Quebrou-se em vários pedaços. Pode. A pessoa pode ter essa noção de similitude, paralelismos com relação a tempos. Tem alguns exercícios muito interessantes sobre isso. Que nós vamos fazer na semana de estudos, tá bem? Bem singelos, assim, que a pessoa diz: nossa, mas é tão simples, né? É que na nossa base de serviços e industrial, na nossa sociedade, Não há muito interesse em coisas assim ainda, ainda. Talvez um futuro próximo haja. Eu selecionei como ilustração Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, 1913. Em específico, eu indico o livro 1, O Caminho de Swann. Swann é o nome da família, né? O personagem do Proust, ele não dá nome. É ele mesmo, né? Depois já se sabe que era ele mesmo. E ali ele conta essas experiências nas caminhadas, no jardim, né? O Champs-Élysées, que ele vai, e onde ele conhece, né? Um dos primeiros amores que ele vai ter na vida dele. Ali há várias experiências disso, do tempo disruptivo, muito interessante. Tem um momento em que ele vai tomar um chá e vai mergulhar, né, o pãozinho, e aquilo se abre, se pulveriza em vários tempos paralelos, uns quebrados, outros associados. Espetacular a movimentação que o Proust faz, né, em busca do tempo perdido, sobre isso que estamos vendo aqui, né? Como é uma obra autobiográfica, são 7 volumes, que ele escreveu, o Proust começa a escrever isso em 1913 e vai até praticamente nos anos 30, 1927, 28, uma obra que ele escreve por quase uma década e meia, né? Que faz essas movimentações, mostrando a temporalidade diluída, quebrada, coisa que a nossa sociedade se especializou em compactar. Pegou um grande martelo e pá, uma prensa, compactou, botou tudo dentro de um relógio e disse: é assim que é o tempo. Se você disser, tenho 50 anos, ah, o teu tempo já passou para estudar, para namorar, para jogar futebol, agora tu vai fazer outras coisas. 70 anos, agora é hora de se aposentar, eu não sei o que e tal. Você diz, mas eu estou cheio de vida, estou cheio de sonhos, eu quero namorar. Tenho 70 anos e quero namorar. Tenho 70 anos e eu quero passear, eu quero estudar. Não, não pode. Olha o que está marcando o relógio aqui. Mas a sociedade soube industrializar isso e pasteurizar e abrir lacunas para isso, né? Então, se você disser para a sociedade, mas eu tenho recurso, eu posso pagar minha viagem? Ah, bom, tá. Então, pode. Não, mas eu já tenho a faculdade, eu só vou fazer um mestrado. Ah, então pode sim. Né? As ressalvas famosas da sociedade, que para muitos constitui uma verdadeira prisão, né? E quando você estuda essas coisas, e a alma e a. E se expande, você começa a compreender isso, você vê que não tem como segurar você, né, dentro de um calabouço. Não tem, podem até tentar, mas vai ser bem complicado, a não ser que você queira ficar ali e faça questão de fechar as portas. Bom, aí é outra história, né? Entendam isso como uma metáfora, por favor, não na literalidade das palavras, não. Isso carece de vários elementos que nós temos estudado aqui. Vamos adiante. Bom, aqui, gente, eu vou precisar de toda a compreensão de vocês. Mas, sobretudo, vou precisar que, por favor, vocês coloquem em perspectiva as 26 aulas que fizemos até aqui. Sem isso, nada do que nós estamos vendo faz o menor sentido. Está bem? Então, aqui nós temos 3 EPs em interseção. Ali à direita, vocês têm uma EP rosácea. E essa EP rosada, vocês veem os movimentos de expansão, recolhimento, as várias bolinhas que aumentam, diminuem. Ao redor dela, são as áreas que ela deforma para cá, deforma para lá. Nós vimos isso já, assim como a IP verde à esquerda e a IP cinza logo acima, né? Bem, agora nós vamos nos deslocar, nós vimos o fator da temporalidade. Bem, será que isso funciona também quanto à espacialidade, que é a nossa corporeidade, e também quanto a outras dimensões afetivas, espirituais? Provavelmente, guardadas as diferenças, sim. Sim, provavelmente sim. Então vejam que nessas 3 EPs aqui agora, não é mais o fator temporal. Então, são três amigos que se reúnem e, a final do semestre, eles vão fazer um lindo pão no forno com alguns salgados, vão tomar um bom vinho que eles trouxeram do Uruguai, vão conversar, reviver os estudos do semestre. É o início de uma noite de sexta-feira, eles estão tranquilos. Vejam, à medida que esta EP verde se aproxima da interseção com as outras duas, físicas, tá bem? Interseção física, tal qual a nossa sociedade designou o que é físico, o que não é físico, são convenções, né? No futuro próximo, hoje já tem pesquisadores que dizem assim: tudo é espiritual, não tem nada físico, tudo é a nossa impressão. Outros dizem: não, tudo é material, não tem nada espiritual. É a materialidade que vai se diluindo aí da impressão que é a espiritualidade. O outro diz: não, é a espiritualidade que vai condensando aí da impressão da materialidade. Enquanto eles discutem isso, para nós, filósofos clínicos, e cada EP vai ter momentos de grande espiritualidade, de grande materialidade, e às vezes será bem difícil discernir uma coisa de outra. Apenas para critérios didáticos, vocês estão vendo um retângulo de pé ali, amarelados, né? À medida que a EP verde se aproxima das outras duas, ou seja, aproxima a cadeira, a poltrona, estão todos os três numa varanda, um lindo avarandado, junto a uma lagoa, no final de tarde, um barquinho lá, com as suas velhinhas. E à medida que essa EP verde se aproxima, olhem o que essa pessoa reporta para nós depois no consultório. Ela nos diz: eu senti a presença de algo, de alguém. Havia alguma coisa ali, mas eu não sei identificar, doutor. Não sei o que é. E aí depende de como a pessoa tem a sua EP. Alguns vão dizer: será que eu estou perdendo o juízo, doutor? Outros vão dizer: será que eu me influenciei, sugestionei, com a brisa tocando na minha pele, eu achei que era alguém que me tocou? Outro tem uma fé em algumas crenças, tal. Eu disse: não, isso foi minha tia que veio me dar um beijo, ela me amava muito. E ela morava perto de um lago, então ela veio lá do céu para me abençoar. Cada um vai dizer as suas coisas, né? Para nós vamos pesquisar isso na historicidade, botar em perspectiva. O fato é que muitas pessoas dizem isso, sentir a presença de algo, de alguém. Havia alguma coisa. Alguns dizem: foi Deus que mandou um anjo para me abençoar. Ok, não é? O nosso papel como filósofos é pesquisar, não é desacreditar ninguém, não é esse o nosso papel, é procurar compreender. Então, isso ocorre por vários fatores, assim como vocês viram há pouco na temporalidade, que é bem mais fácil de entender em questões assim, dada a nossa base categorial, a nossa historicidade, é bem mais fácil entender, porque a gente diz: ah, é imagético, a gente lembrou. Agora, quando é material assim, a nossa base categorial, a nossa sociedade já acostumou seus habitantes à dificuldade, dizer: não, parei, como sentiu a presença de algo? Não tinha ninguém mais ali, de vocês ali. Não tinha coisa nenhuma. O que você está inventando? Olhem a palavra, inventando. Mas o fato é que situações assim acontecem. Acontecem porque nesses espaços em que você se afasta, sai da parte urbana da sua EP, e vai com relação a outro, e há essa interseção. Às vezes, você deixou sua parte urbana, está ouvindo os colegas ali falando sobre pintura, quadros clássicos, renascentistas, você não sabe nada disso, mas está acessando isso pelas palavras, pela presença física deles. Às vezes, elementos podem se propagar via as interseções de muitos milhares de EPs que chegam até aí via conectivos. E certas coisas assim podem ocorrer, entre outras, ok? Estou sendo bem singelo, bem econômico e extremamente cuidadoso para mantermos isso bem dentro dos nossos estudos. É uma época complexa que vivemos, então toda prudência é sempre recomendável, ok? Outro, ali, aqui, esses três então se reuniram em outro lugar. E aquele EP rosa ali diz: puxa, eu não sei onde está meu celular. E aí, os outros dois ajudam, talvez aqui, talvez ali. Onde você passou, não deixou no carro? quando estacionou, não sei onde está meu celular. Aí esse de verde diz: bom, a casa é minha, eu vou lá pegar uma lanterna na garagem para a gente achar seu celular. Quando ele vai pegar a lanterna, o celular está do lado da lanterna. E aí os três ficam: ué, o que é isso? SCP Rosa dizer: que é isso? Como é que o meu celular foi para lá ao lado da lanterna na garagem? Nenhum de nós três andou por lá. E não há mais ninguém por aqui. O celular não tem pernas, ele não voa. O que pode ter acontecido? Se vocês buscarem os registros da memória, eu exagerei para caracterizar, está bem? Mas se vocês buscarem aí, por favor, registros de memória, vocês vão ver nos seus cotidianos muitas coisas assim, né? Você foi lá, incomodou sua esposa até ela dar um grito com você, que você não achava a carteira, tinha que ir para o trabalho. De repente ela diz: olha ali onde está a sua carteira. Vocês abrem. Você colocou lá. Isso você fez de propósito para me atrasar. E ela, aí é que ela fica brava mesmo. Diz: o que você está falando? Não, nunca fiz isso. Imagina se eu faria. Esses fenômenos, por favor, que cuidado. Esses fenômenos podem eventualmente ocorrer por deslocamentos de conteúdos. Podem. De várias formas. Né? Eles são muito encontráveis no nosso dia a dia. Não há com que ficar tão apreensivo nem nada. São pequenos fenômenos. Olha, por vezes isso acontece, entre outras maneiras isso acontece, porque assim como há deslocamentos de elementos imagéticos, há os aspectos sensoriais e suas vizinhanças conversam. Querem ver um exemplo bem singelo disso? Você foi viajar, quando você voltou, a chave que você deixa sempre no lugar não estava ali. Depois de muito procurar, a chave estava no chão, a meio metro dali. E aí começam todas as teorias do mundo. Era para explicar a tal da chave que está a meio metro dali. E aí, seu filho, que é botânico, diz: mamãe, a senhora pode se acalmar, vou dar um chá para a senhora. Está aqui o seu chá de camomila. Mamãe, olha o que aconteceu. Aquela planta ali, que é irrigada, ficou sendo irrigada por gotejamento, está vendo o aparelhinho ali, ó, enquanto a gente viajava, ela cresceu, olha a ramificação dela, bateu no vasinho, onde a senhora costuma botar a chave do lado. O vasinho empurrou, olha ali, ele cresceu para o lado, porque foi empurrado e a chave foi para lá adiante. É isso que aconteceu, tenha calma, mano. E assim como acontecem coisas assim, acontecem outras coisas também. De outras ordens, de outras naturezas, que pedem estudos e que pedem cuidado, que pedem prudência. Okay? Nós somos pesquisadores. Existem coisas de outras ordens, mais difíceis de explicar, então é sempre importante ter prudência, trabalhar com essas vizinhanças de uma maneira bastante prudente. Olha, a terceiro e último exemplo. O médico mencionou uma remissão inesperada. Eu anotei até aqui um livro para indicar a vocês, muito muito bacana esse livro, que é Comer, Rezar e Amar, da Elizabeth Gilbert, 2006. Maravilhoso, né? A própria Elizabeth, ela está completamente devastada por conta de um divórcio, uma coisa tremenda na vida dela, né? E o livro conta que, olhem o que ela faz, ela estabelece essas interseções que vocês estão vendo aí, mudando a base categorial. Então, ela vai primeiro para a Itália. E lá é maravilhoso, ela aprende a culinária italiana. Imaginem vocês o que é culinária italiana. Né? Ela aprende. Ali ela já se resgata em grande parte de muitas coisas. Mas ainda ela vai mais longe, muda de novo a base categorial e vai para a Índia. E lá, com a espiritualidade, ela aprende outros elementos. Todas essas interseções naquele retângulo amarelo que vocês têm ali faz migrar muitos conteúdos para além do cotidiano que ela está habitando. E por fim, fazendo uma síntese de tudo isso, a Indonésia, né? Lembra? Tem um filme também belíssimo, mas eu recomendo o livro. O livro é um espetáculo completo dessas, né? Mostra o passo a passo dela, os recuos, aquelas lembranças que ela tem tão dolorosas às vezes. Que lá, quando ela chega à Índia, ela começa a drenar da alma dela. E, por fim, a Indonésia. Eis o que eu quero dizer com o médico mencionou uma remissão inesperada. Claro, muitos males físicos, que a nossa sociedade denomina físicos, muitos problemas inflamatórios e outros, às vezes com isso recuam amplamente, e outros, não é? Só que aqui não é uma ciência exata. Estamos trabalhando os elementos.
Échanger le pays,
Então, os
j'ai
elementos
perdu
presentes.
mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes.
Pronto. Olhem, expressões indicadoras. Vamos com muita calma, muito devagar aqui. Eu fiz vários apontamentos, mas vou deixá-los de lado aqui para podermos vencer esses conteúdos. Bem, olhem, nessas aproximações e afastamentos, eu estava pensando assim, qual seria uma obra que vocês poderiam ler e que mostraria de maneira inequívoca, pontual, essas EPs todas, a EP A, a EP B e a C, como vocês estão vendo aí. A é a rosa à direita, a B é a cinza lá ao alto, a C é a verde à esquerda. Qual livro vocês poderiam, assim, ter uma lição completa disso que estamos trabalhando? E entre os que eu já trabalhei com vocês, eu recomendo Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. É um livro de 1813, tá bem? Belíssimo, um verdadeiro clássico da história da humanidade, que é da Inglaterra do século XIX, né? Contando a história da Elizabeth e do Darcy, dos dois. Ali vocês têm o livro inteiro é a história disso, dessa aproximação, desse afastamento. Orgulho e Preconceito aliás, um título maravilhoso para espelhar o que é o livro, né? Porque eles esbarram naquela sociedade que na época tinha preconceitos imensos, também o orgulho, né, do Darcy, da posição social dele, da Elizabeth com todas as dificuldades, quer dizer, mostra esses dilemas. E no início eles nem se gostam, né? Nem gosta muito do outro, acha um outro, acha outro snob, outro acha outra arredia, aquelas coisas, e aos poucos, cada vez que vão se reencontrando, isso vai se modificando, todo o tempo se modificando, se modificando. Agora, deixa eu explicar algo para vocês que é extremamente delicado, difícil e que pede muito mais observação do que explicação. Considerem ali à direita a EP A. No caminho dessa EP A para a EP B, quer dizer, a interseção entre essas duas, um afastamentos, um viaja, aí sente saudade, escreve uma carta, o outro não responde, mas fica pensando, interseções. Às vezes muito periféricas, às vezes mais próximas, afastamentos e tudo. Nesses contrastes todos, há áreas destas interseções, por exemplo, a área número 1, que vocês veem aí, nesse hexágono, e a área número 3, tá bem? Que são áreas em que acontecem coisas inéditas. Por exemplo, ali a EP A, à direita, está viajando, foi lá para a Indonésia, que nem no livro Comer, Amar, Rezar, e a EPB, ali em cima à esquerda, cinza, ficou com saudade e tal. Essa EPA pensa na EPB, e aí, de repente, do nada, surge ali que está no item 3, no hexágono, uma ansiedade. E quem está com ela pergunta: ué, mas o que houve com você que vê essa ansiedade? Ela diz: eu não sei. Eu não sei. Eu estava pensando com muito carinho, com muito amor, que eu ia voltar, a gente ia se aproximar, e de repente me veio isso. À medida que ela fala, isso vai, e as interseções vão mudando, ela se aproxima do ponto número 1. E aí ela diz para outra: é como se B estivesse aqui conosco. Ah, nossa, depois de falar tanto, parece que está aqui comigo, com a gente e tal. E aí essa amiga, esse amigo diz: e como é que você está vivenciando isso agora? E aí, PA diz para ela: puxa, eu estou nutrido, estou nutrida, inspirado, inspirada, em paz. São áreas. É como você andar por um lindo bosque. Uma área está ensolarada. De repente, você passa por uma área em que as árvores frondosas, elas cobrem o sol e você sente um determinado frio. Você sabe que é só um trecho do caminho. Caminha mais um pouquinho e o frio passará. O sol retornará. A nossa sociedade de serviços industrial praticamente jogou um antibiótico em cima de tudo isso. Dizendo, não, você gosta, você não gosta. É chuveiro, verão, inverno. Escolhe o botão. A vida não é assim. E a vida das nossas interseções, próximas, periféricas, remotas, arcaicas, ela oferece áreas assim. Uma das maneiras de lidar com isso, mas por favor, uma das maneiras de lidar com isso, conforme a IP da pessoa, conforme a historicidade, conforme a interseção, todo o resto do que estudamos, é você não ficar no lugar. Por exemplo, ficou ansioso ao vivenciar tal coisa? Caminhe mais um pouquinho. Por exemplo, mude a trajetória, a interseção ali das bolinhas já vai mudar também. Então, você disse para o seu amigo, para a sua amiga, você estava falando que vocês iam a uma cantina onde tinha uma macarronada toscana maravilhosa. Como é que era feito mesmo isso? Pronto, você já mudou completamente. Provavelmente, se a pessoa continuar andando, ela sai dessa área número 3, acabou a ansiedade. Se for isso que estamos falando, porque há muitos outros episódios e eventos, ok? Da mesma maneira, C, lá embaixo, verdinho, em relação a A. C, quando vai se... O A diz, eu estou indo para sua casa, vamos ver um filme juntos. Vai passar agora, é muito bonito. C, pode experimentar. Puxa, eu estava feliz, contente, foi para a cozinha arrumar uma comidinha legal. De repente, item 2, vazio e triste, do nada. Começa a chorar. E aí, quem está próximo diz, ué, você não gosta dessa pessoa que está vindo aqui? Se eu gosto muito, eu tenho um grande amor. Mas então, o que está vendo? E a pessoa diz, não sei. Comecei a fazer aqui a comida, veio um vazio, veio uma tristeza. Pode acontecer, por favor, pode. Não é que acontece, pode eventualmente acontecer. De na interseção de C com A, nessas aproximações, na EP se movimentando, se expandindo, recuando, ela tenha passado por uma área de vazio, de tristeza, que às vezes nem diz respeito a, só está no caminho. Se A chegar bem nessa hora, talvez diga, ah, comigo, ó, não devia ter vindo, vou voltar para minha casa. Calma, o que é isso? Está bem? E agora, vamos para o final da aula. Qui m'a fait aimer, même la solitude. Toi qui m'as fait sourire, quand je voyais finir une belle aventure. Olha, olhem que lindo essa música Ma Liberté. Ma Liberté do Jorge Moustaki. Gosto muito desse músico. Quem foi aquela viagem à Grécia, lembra? Eu tocava muito lá naquela hospedaria na Ática, que nós ficamos lindo. Ma Liberté, foi a minha liberdade, foi você que me ajudou. Larguer la marée, alargar as amarras que me prendia. Pour aller, para eu poder ir para não importa aonde, né? E para poder ir até o fim, o abu. Dos caminhos da fortuna, e aqui ele fala do sonho, né? Da questão em relação ao sonho, para colher em sonho, essa seria a tradução correta, uma rosa dos ventos. A música é lindíssima. Como encerramento do nosso trabalho de hoje, vamos ouvir a música e repetir desde o início. C'est toi qui m'a aidé à larguer les amarres, pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences.
J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté,
mes amis.
Tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner.